Vamos para o próximo assunto em destaque. Nós vamos falar do estudo das humanidades. É um tema que vamos abordar, inclusive é tema de dossiê do novo número da revista do IEA, a revista Estudos Avançados. E a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, né, do ensino das humanidades. Especificamente, vamos falar do ensino da filosofia, que é o artigo que o professor Franklin Leopoldo e Silva apresenta neste trabalho, não é? Professor Franklin, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado.
Vamos falar um pouco, de forma mais geral, professor, o que é que as pessoas terão acesso neste novo número da revista Estudos Avançados? Vamos falar de forma mais geral do estudo das humanidades, né? Como é que as transformações acadêmicas têm acontecido, como é que quais são os desafios desse ensino, para depois a gente falar um pouquinho também sobre a filosofia, da filosofia.
Então, o estudo das humanidades, desde há muitos anos nesse país, não tem sido favorecido, nem pelas leis, nem pelas autoridades, nem tem sido estimulado devidamente, né? Isso tem um motivo, né, que é muito claro e muito relevante. Um estudo das humanidades, um estudo da sociedade, da história, da psicologia e da antropologia e de outras matérias referentes à realidade humana, ele nunca pode ser apenas e unicamente descritivo. Ou seja, ele não pode seguir o modelo das ciências exatas, em que você descreve alguma coisa e tira conclusões, estabelece leis gerais e assim por diante. Uhum. O estudo das humanidades tem que sempre levar em conta o problema da liberdade humana. Não para defendê-la exclusivamente, mas para fazer dela uma questão. Então é muito difícil você conseguir fazer um estudo de qualquer aspecto das humanidades sem tomar uma posição, ou seja, sem que algo de crítico se envolva nessa postura, né? É impossível você descrever ou demonstrar qualquer assunto de humanidades como você o faria com um teorema de física ou com ou matemática. Então, isso desagrada aos poderes, evidentemente, né? Porque interfere no andamento da sociedade, interfere nos planos, interfere no controle, interfere numa série de objetivos, né, que os poderes têm em relação a uma sociedade controlada, pacificada, conformada, etc. Essa é a razão pela qual, desde 1964, o estudo das humanidades tem tido muitas dificuldades para se manter. Já tivemos até a supressão completa, né, dessas disciplinas, depois elas voltaram, mas sempre elas estão assim em situação precária, tendo em vista que tanto os governos quanto a própria sociedade já não tem mais um interesse, né, nesse tipo de abordagem mais comprometida e mais crítica dos fenômenos humanos. Essa é podemos dizer assim, é a trajetória, né, que os estudos de humanidades têm feito nos últimos anos.
Professor, a gente pode dizer também que dentro desse universo do ensino das humanidades, algumas dessas disciplinas ainda enfrentam mais problemas, quer dizer, já há uma dificuldade das humanidades em relação ao estudo mais técnico, né, as disciplinas mais técnicas. Mas dentro das humanidades, isso tudo para fazer um preâmbulo da filosofia, que eu tenho uma menina no ensino médio e eu vejo a dificuldade de obrigar os alunos a fazer reflexões, que é a matéria-prima da filosofia, fazer esses jovens mergulharem neste universo ainda no ensino médio. Então, a filosofia também tem as suas dificuldades?
Certamente, talvez até mais do que as outras. Porque as outras disciplinas, que se referem, por exemplo, à história, à sociedade, elas têm algo de concreto para apresentar. Elas não são ciências exatas e puramente descritivas, mas elas têm um objeto, como nós costumamos dizer. E é muito difícil você encontrar para a filosofia um objeto delineado e fixado, né, com contornos assim tão nítidos quanto você teria numa ciência natural ou exata, e mesmo nessas ciências humanas, mais aplicadas, digamos assim, não é? Uhum. A sociedade e a história da realidade humana. Então, a filosofia, ela sofre de um preconceito, digamos assim, especial, né? Que é o fato de que ela não serve para nada, né? Consequentemente, essa reflexão, né, filosófica, quando apresentada ao jovem, né, não estimula, porque não lhe oferece, assim, uma visão do que ele poderá fazer com ela em termos de mercado de trabalho, em termos de utilização para a própria vida e assim por diante. Nesse sentido, então, parece uma coisa distante e abstrata, né? O que provoca, então, a recusa, né, principalmente dos mais jovens, em relação a essa disciplina. Por isso que é relativamente comum que as pessoas, depois de formadas e já, digamos assim, desenvolvidas profissionalmente, né, nas suas diversas áreas, em algum momento depois, numa idade mais madura, venham a procurar a filosofia. Porque, com o passar do tempo, os problemas, né, que são evitados, que são ocultados, eles vão aparecer. E aí a pessoa vai, então, ou muitas vezes, né, não em todos os casos, mas buscar, né, não soluções, que a filosofia não oferece, evidentemente, mas meios de entender o problema, ou seja, entender-se a si mesma e entender o mundo.
Uhum, uhum. Esse pensamento reflexivo, né? Fazer reflexão.
Isso,
isso é muito difícil hoje, nos dias de hoje. Eu exemplifiquei o estudante, o aluno, mas você encontra isso até mesmo dentro aqui do ambiente universitário. Essa tem sido uma das dificuldades, né, professor? De alguma maneira, os artigos refletem essa... levantam a problemática, apontam direções também?
Então, você veja que mesmo no ambiente universitário, você tem uma certa marginalidade da filosofia, né? Atinge todas as ciências humanas, mas a filosofia de um modo muito especial, né? Como se a filosofia estivesse aí ocupando um lugar que não lhe é devido, uma vez que ela não tem nenhum tipo de utilidade, né? E o mundo moderno, o mundo em que nós vivemos, ele é totalmente voltado para o pragmatismo, né? Para a utilidade, se for possível, utilidade imediata, né? De tudo aquilo que nós fazemos, aprendemos, etc. Né? Como a filosofia não se encaixa, e como você disse, a questão da reflexão, ela não pode ser algo instantâneo, né? Ela não pode ser como a solução de uma conta, né? De um problema. Ela demanda um certo tempo, um certo ritmo, né, que é próprio. Então isso realmente afasta as pessoas e faz com que aqueles que não são da área da filosofia vejam ali alguma coisa de ou completamente inútil ou até mesmo de prejudicial, tendo em vista que a reflexão filosófica, quando adotada, né, certamente põe a pessoa numa posição crítica em relação aos compromissos imediatos, né, que ela deve ter com a vida, com o trabalho, com a sociedade, com a economia e assim por diante.
Professor Franklin, o dossiê principal, portanto, da revista é sobre este ensino das humanidades, área do conhecimento, né? Aqui destacada, a gente falou da filosofia, mas há reflexões sobre o ensino da filosofia, além do ensino da filosofia, história, geografia, música também, literatura e religião.
Então, veja bem, todas essas áreas, né, que estão na universidade, mas se você observar o desempenho delas, o atendimento das suas necessidades em relação às demais ciências já firmadas, né, no mundo contemporâneo pela sua utilidade, pela sua eficácia, você percebe que todas essas áreas que você mencionou passam por dificuldades. Ou seja, a integração delas no ensino universitário é precária, porque, evidentemente, elas não recebem a mesma atenção e os mesmos cuidados materiais com as outras. Em vista desta ideia, né, muito firmada e talvez irreversível, né, de que elas têm uma função ou marginal, pendente para a inutilidade, ou então prejudicial, que é a questão de um compromisso mais crítico, né, com as questões da vida. E isso faz com que as humanidades e as artes também, né, sejam sempre colocadas em segundo plano. Isso não é só pela escola, pela universidade, a própria sociedade, né, de forma geral, raciocina desse modo.
Porque na verdade a universidade ela reproduz a sociedade, né?
Sim, é por isso que é difícil você engajar o aluno, né? Ele já traz de casa, por assim dizer, né? Essas ideias, essas convicções, né, bem estabelecidas.
Bom, a gente trouxe alguns, como eu disse, o dossiê central é sobre... É sobre o aspecto, é sobre o estudo das humanidades, mas há também reflexões sobre vida urbana e saúde, artes e cultura. Vamos convidar todos a entrar em contato, ler, né, a edição número 93 da revista Estudos Avançados. Você pode acessar, a gente vai publicar lá os links, mas se você for ao site do IA, ia.usp.br, você acompanha e pode então ler sobre este, nós aqui destacamos o dossiê principal, mas os outros artigos, sempre artigos por especialistas, escritos por especialistas, em profundidade, né, são reflexões importantes, e aqui sobre o ensino das humanidades, não é, professor Franklin?
Exatamente, é um assunto muito oportuno, né, a revista, a gente tem que parabenizar a revista Estudos Avançados, né, e o próprio Instituto, por terem lançado esse número, né, e que vai, na verdade, como a revista muito lida e muito prestigiada, né, contribuir, talvez, para algum tipo de possibilidade de mudança, né, nessa posição que as humanidades ocupam, tanto no ensino, propriamente dito, quanto na vida das pessoas. Né?
Fantástico. E o professor Franklin Leopoldo e Silva escreve Limites e Possibilidades no Ensino da Filosofia, que abre aí, portanto, esse dossiê sobre reflexões no ensino das humanidades. Estão todos convidados a ler. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da USP. Estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.